Então, no pressuposto de que não terá sido registrado, são 207. Temos condições para proceder às nossas votações. Projeto de voto número 453, de pesar pelo falecimento do jornalista e escritor Mário Zambojal, peço ao Sr. Secretário da Mesa, Francisco Figueira, o favor de ler o respectivo voto.
Faleceu aos 90 anos o escritor e jornalista Mário Zambojal, figura marcante da literatura e da comunicação social em Portugal, que se afirmou ao longo de mais de 5 décadas como uma das personalidades mais singulares e versáteis da cultura portuguesa contemporânea. Nascido em Moura, em 1936, manteve uma ligação forte às suas origens alentejanas, onde se iniciou no jornalismo, tendo posteriormente passado por várias redações e colaborado em títulos como A Bola, Diário de Lisboa, Record, O Século e Diário de Notícias, exercendo ainda funções de chefia e direção em diferentes órgãos de comunicação social e trabalhado como colunista numa carreira marcada pelo rigor, pela exigência e por uma relação próxima com os seus leitores. Na rádio e na televisão, tornou-se uma presença popular e querida do grande público, participando em programas marcantes como Domingo Desportivo e no inovador programa radiofónico Pão com Manteiga, onde o seu estilo, feito de humor, empatia e capacidade de contar histórias, contribuiu para aproximar o jornalismo das pessoas e para tornar a comunicação social mais acessível e plural. Como escritor, afirmou-se a partir de 1980 com Crónica dos Bons Malandros, obra de enorme sucesso adaptada ao cinema, a que se seguiu uma vasta produção literária, onde o humor, a ternura e a observação social se cruzam de forma singular, consolidando um estilo inconfundível em que a leveza convive com um olhar atento sobre o país e as suas pessoas. Distinguido pelos seus pares, foi presidente do Clube de Jornalistas, recebeu o Prémio Gazeta de Mérito em 2025, tendo sido agraciado com a Ordem do Infante Dom Henrique em 1984. Neste contexto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Mário Zambojal e endereça à família, amigos, colegas e leitores as mais sentidas condolências, sublinhando a marca profunda e duradoura que a sua vida e obra deixam na cultura portuguesa, em particular, e no jornalismo e, sobretudo, na literatura.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, vamos aguardar um minuto de silêncio. Projeto de voto número 456 do PAD, com congratulação a Ágata de Sousa, Gerson Baldé e Isaac Nader, por resultados obtidos no Campeonato do Mundo de Atletismo de Torum. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Votação na Generalidade, texto de substituição, apresentado pela Comissão de Reforma do Estado e Poder Local. Elevação da povoação de Vila Cova de Alva à categoria de Vila Histórica. Quem vota contra? É relativamente à mesma, é? Portanto, as três votações, a primeira, a última da página 1 e a primeira e a segunda da página 2, não é assim?
É.
Ok. Sr. Deputado, são três? São três? Sim, sim, de generalidade, especialidade e votação final global relativamente a esta, não é? Pois, quer dizer, e a mesma, está bem, mas ainda estou nesta, não é? Se eu sou muito rápido, se eu não, sou lento. Então, sim, sim, é evidente. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Relativamente agora à elevação da povoação de Coja à categoria de Vila Histórica, também as três votações, significa que é a última da página 2, a primeira da página 13 e a segunda da página 3. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Relativamente à elevação da povoação de Semide à categoria de Vila Histórica, também a última da página 3 e a primeira e a segunda da página 4. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Texto final apresentado para a Comissão de Infraestruturas. Recomendo ao Governo um conjunto de medidas destinadas à mitigação de perdas em diversas atividades económicas. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? É aprovado com os votos contra do PSD e do CDS. Página 5. Texto final apresentado pela Comissão de Infraestruturas, que define as regras aplicáveis aos serviços de radiocomunicações, de amador, etc. Quem vota contra? CDS? Não. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Livre. É aprovado com a abstenção do LIVRE. Texto final apresentado pela Comissão de Saúde, relativo ao projeto de lei número 428 do PAN, que reforça os direitos dos jovens na transição dos serviços pediátricos. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS e PSD. É aprovado com a abstenção do CDS e do PSD. Texto final apresentado pela Comissão da Agricultura, que recomenda ao Governo da República a adoção de medidas urgentes de reposição das capacidades produtivas agrícolas. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Aprovado com os votos contra do CDS e do PSD. Página 6. Texto final apresentado pela Comissão de Orçamento, pela inclusão das despesas com o realojamento emergencial das vítimas de violência doméstica. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Iniciativa Liberal e PCP. É aprovado com os votos contra do CDS e do PSD e a abstenção da IEL e do PCP. Texto final apresentado pela Comissão da Agricultura, que cria um regime excepcional de apoio financeiro às entidades de proteção animal afetadas pela tempestade. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. É aprovado com os votos contra do CDS e PSD, a abstenção da IEL. Temos agora um requerimento da vocação do artigo 29º do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, apresentado pelo Partido Socialista. Eu vou pôr à votação o requerimento da vocação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora dou 2 minutos a cada grupo parlamentar que se deseja pronunciar sobre o efeito e 1 minuto para a DURP. E a primeira palavra dou ao Partido Socialista, o deputado Pedro Algado Alves. Não. Sim, senhor Pedro Cabrita, faz favor. Miguel Cabrita, faz favor. 2 minutos.
Senhor Presidente, senhores deputados, o PS pediu a apreciação parlamentar das alterações do Governo ao Código Contributivo, alterações que foram feitas sem consultar os parceiros sociais e que em vários casos reabrem a porta ao trabalho não declarado, um flagelo que ultrapassámos nas últimas décadas e que não queremos que volte atrás. A apreciação já permitiu ultrapassar várias preocupações relevantes. Com ampla convergência à esquerda, à direita, ficou claro que qualquer contrato de trabalho tem que ser declarado antes do início da atividade, ao contrário do que queria o Governo. Ficou claro que o empregador é obrigado a pedir ao trabalhador elementos para fazer a declaração de contrato e não desresponsabilizar totalmente o empregador, como queria o Governo. Mas há uma questão fundamental que, apesar de preocupações convergentes, não foi possível resolver e, por isso, trazemos esta matéria a plenário. Falo no recuo nas sanções para as empresas não cumpridoras de 12 para apenas 3 meses de contribuições retroativas. A pequena minoria das empresas que não cumprem e que o Governo quer aliviar, empresas que prejudicam todos os trabalhadores mais vulneráveis, mas sobretudo as empresas e os empresários que cumprem ao distorcer a concorrência. Entendemos que é matéria demasiado importante para não fazermos todos os esforços e por isso trazemos a plenário uma nova redação. Queremos que fique claro que não há nenhum recuo, nenhum sinal, nenhuma hesitação, nenhum enfraquecimento na penalização do trabalho não declarado. Queremos que fique claro que são mesmo 12 meses de penalização para as empresas incumpridoras que são apanhadas pela inspeção e queremos que mesmo nos casos em que é corrigido voluntariamente haja menor possibilidade de fraude e que haja comunicação obrigatória às entidades inspectivas. O combate ao trabalho não declarado é uma prioridade do PS, mas deve ser de todo o país. O PSD, nesta apreciação parlamentar, não votou a favor de uma única proposta, nem do PS, nem de outros partidos, mas está a tempo de, pelo menos nesta matéria, revelar alguma capacidade de diálogo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora deputada Carla Barros, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este debate ficou resolvido na especialidade, ao contrário daquilo que o Sr. Deputado do Partido Socialista referiu. E ficou resolvido na especialidade, mas a esquerda está zangada. A esquerda está zangada porque este Governo resolveu melhorar o Código Contributivo para a Segurança Social. E fê-lo precisamente por 3 motivos. Primeiro, para proteger mais e melhor os direitos e garantias dos trabalhadores que todos os meses descontam para a Segurança Social. Em segundo, para melhorar, agilizar, modernizar a relação dos serviços da Segurança Social com as empresas que correspondem todos os meses entre si. E depois, em terceiro lugar, para combater a fraude contributiva que existe neste país em termos de Segurança Social. Existe nos registros da Segurança Social trabalho declarado que efetivamente não existia, que permitia carreiras contributivas irrealistas e fictícias e que depois daí, senhoras e senhores deputados, fazia com que as pessoas, esses falsos trabalhadores, tivessem direito a subsídios, a prestações sociais indevidas. E isto, senhoras e senhores deputados, dizia ontem o Partido Socialista que não é nada. Não é nada, mas em 3 anos, 11 milhões foram descobertos de contribuições para a Segurança Social indevidas, falsas, senhores deputados. E depois, para além disso, concluiu-se nesses processos levantados que 4,3 milhões de prestações sociais, de subsídios, foram pagos indevidamente. E por isso, senhor deputado, essa conversa do trabalho, de que este Governo vai promover o trabalho clandestino, que vai promover o trabalho não declarado. Esqueça lá isso, Sr. Deputado. O Sr. Deputado sabe que quando o empresário é, no fundo, descoberto a não fazer contribuições para a Segurança Social, presume-se e atribui-se automaticamente 3 meses. Todos os outros meses o trabalhador prova e comprova 6, 9, 12 e tem direito a esses meses, Sr. Deputado.
Claro, muito bem.
Está bem?
Muito obrigado. Senhor deputado Alfredo Maia, do PCP, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhores deputados. Obrigado. Com razão, o PCP apresentou um projeto, aliás,